Papel? Qual papel? O papel? Mas qual papel? Em pouco mais de 24 horas parece ter ficado arrumado o assunto da geringonça 2.0, que afinal já não é bem uma geringonça porque o Partido Socialista decidiu que não vai assinar papéis com ninguém. São muitos amores para gerir ao mesmo tempo, cada um tem o seu capricho e por isso António Costa decidiu que vai gerir um de cada vez. Que é como quem diz, um orçamento de cada vez. E o primeiro está já aí à porta. António Costa tem pressa em formar governo, até porque as negociações com os partidos à esquerda e com o PAN vão dar água pela barba que Mário Centeno não tem. Entretanto, do outro lado da barricada, PSD e CDS têm outras coisas com que se preocupar. Nos centristas procura-se líder com carta e licença de táxi que esteja disponível para conduzir o partido nos próximos 2 anos. E não parece haver muita gente disponível para esta tarefa. No PSD, pelo contrário, não faltam candidatos a líderes do maior partido da oposição, Montenegro já avançou, Miguel Pinto Luz não tarda a aparecer por aí, só Rui Rio é que ainda não disse se aparece para mais esta batalha. Esta foi a semana dos críticos que estavam há meses à espera dos resultados eleitorais para saírem da toca. E eu tenho aqui dois Pedros que tirei agora mesmo da cartola para esmiuçar isto tudo, que o país político tem andado muito animado. Sejam muito bem-vindos, Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva. Vamos começar pela solução de governo que António Costa terá anunciado ontem, terá não, anunciou mesmo esta quinta-feira no Conselho Nacional do Partido Socialista, na Comissão Política do Partido Socialista, assim é que é. Pedro Adão e Silva, vou começar por ti. O facto de desta vez não haver acordo escrito com nenhum dos partidos é um sinal de instabilidade ou é um sintoma de instabilidade política nos próximos 4 anos?
Não sei se é a insistência ou a existência de um acordo escrito que faz a diferença do ponto de vista da estabilidade. São outros fatores. E eu devo dizer que acho muito difícil fazer vaticínios muito definitivos em relação aos próximos tempos, do mesmo modo que...
É porque não és capitão do Futebol Clube do Porto.
Do mesmo modo que quem o fez há 4 anos falhou...
Se enganou redondamente.
Na verdade, há aqui esta sugestão de maior flexibilidade na relação entre os partidos, uma espécie de flexigonça que eu acho muito difícil perceber como é que vai evoluir, porque repara...
Disseste flexigonça?
Flexigonça.
Está a tentar ser o novo Paulo Portas e inventar um nome novo.
Calma aí. E com o CDS anda à procura.
Ainda vamos ver o Pedro Adão e Silva a candidatar-se a líder do CDS.
Mas, não, repara uma coisa. Há fatores que tornam as circunstâncias agora aparentemente mais fáceis para António Costa. Teve uma votação reforçada num contexto em que os outros desceram, tem mais interlocutores, a pressão externa, institucional, é bem menor, o Presidente da República não está a colocar as exigências que Cavaco Silva colocou há 4 anos, e a Europa, Portugal tendo saído precisamente por déficit excessivo, também não tem Portugal sob vigilância apertada. E há uma coisa também que joga a favor de António Costa, é que os eleitores, não apenas aqueles que votaram no PS, mas em importante medida aqueles que votaram nos outros partidos à esquerda, incluo aqui também agora o LIVRE, votaram para que os partidos se entendessem. E, não menos importante, uma parte significativa da campanha, nomeadamente do Bloco, mas não só, assentou na ideia de que nós estamos aqui para impedir a maioria absoluta do PS. E, portanto, impedir a maioria absoluta do PS significa criar condições para que o PS consiga governar sem maioria absoluta.
E, no caso, o Bloco de Esquerda colocou essa hipótese em cima da mesa na noite eleitoral.
Mas essa é a chave disto tudo, eu acho que está logo na noite eleitoral. Porque há uma espécie de paradoxo, é que o PCP colocou um conjunto de exigências que são mais fáceis de serem respondidas e atendidas pelo PS e, ao mesmo tempo, disse que não há acordo
escrito.
E o Bloco quer um acordo, mas coloca exigências que não podem ser atendidas.
Aliás, foi curiosa, desculpa interromper-te, foi curiosa ontem as declarações de António Costa, que tinha havido um bom entendimento com o PCP.
Isso que... E depois ainda há o LIVRE, que... coloca isto num patamar que, à partida, já sabe que não vai existir, que é uma coisa também um pouco estranha.
Isso, e todos juntos.
Multilateral, então, mas o PC tinha começado por dizer que estava fora. E, portanto, tu aliás dizias que quem decidiu foi o PC. O PC é que decidiu a forma do entendimento.
Como tinha decidido.
Como aconteceu há 4 anos. E, portanto, isto é, o Bloco de Esquerda e o LIVRE têm zero autonomia estratégica. Portanto, o PCP decidiu e decidiu com António Costa. E, portanto, eu acho que há um entendimento não escrito, entre António Costa e Jerónimo de Sousa, que aliás já existe há muito tempo e que vai continuar a existir.
Um aperto de mão vale mais do que 1000 acordos escritos.
Ora, aí está.
Já dizia Jerónimo de Sousa.
Um aperto de mão e uma...
E assim que os homens honrados deviam funcionar para tudo.
Não sei se era o aperto de mão, se era a palavra vale mais do que 1000 acordos escritos.
Pois, mas uma espécie também de... Não é proximidade, porque não é uma questão de proximidade pessoal, é uma confiança recíproca que assenta em não-ditos.
Se calhar alguma admiração recíproca também.
Pois, não que repara...
Não tem corrido bem para o PCP, diga-se de passagem.
Não sei, o correr bem para o PCP, o correr bem e o correr mal para o PCP...
Não
corresponde, quer dizer, não é com os mesmos critérios que nós tendemos a utilizar como correr bem e correr mal. Só para terminar. Acho que, aliás, há duas coisas importantes que funcionam bem como metáfora e como explicação daquilo que aconteceu. Terão reparado nas mesas que estiveram nas reuniões entre os partidos, desde aquelas mesas improvisadas do Livre, como quem convida alguém para jantar em casa e depois
também vi isso, mas era um piquenique, exatamente.
E vai buscar uma mesa ali ao quarto para compor a coisa.
O quarto das crianças.
E a mesa do Bloco de Esquerda, que tinha um espaço, eram duas filas de mesas com um espaço em meio. Mas depois há uma coisa que
não,
eu, aliás,
misturas, lá está.
Que eu, aliás, convido as pessoas a verem, que é o vídeo que o PCP lançou no domingo à noite ou na segunda-feira, sobre a interpretação dos resultados, que é não só um instrumento de propaganda ótimo, fantástico, do ponto de vista da eficácia e como eficiência, mas que explica tudo. É que o tempo do PCP não é o tempo dos outros partidos. Quer dizer, o horizonte do PCP é um horizonte histórico diferente. E o PCP, no contraste ou na comparação entre a frente institucional, isto é, as eleições para a Assembleia da República, os mandatos de deputados que elege, etc., e a luta social, privilegia sempre a luta social. E, portanto, esse critério de o resultado, mas o resultado vai diminuir a capacidade do PCP estar nas lutas sociais? Não, provavelmente pelo contrário. Isso tem, aliás, muitas manifestações, até os protagonistas que o PCP escolhe como candidatos a deputados. Portanto, a questão do PCP é outra, e eu estou mesmo convencido que há um acordo entre o PCP e o Partido Socialista.
Pedro Marques Lopes,
eu antes que me
perguntes... Dou um passo atrás só para te fazer a mesma pergunta, que é se tu achas que este quadro político é mais instável do que o anterior.
Incomparavelmente. Mas deixa-me só dar uma nota. Eu gostava de um dia, se o meu querido moderador e amigo Anselmo permitisse, falarmos também disto que o Pedro Adão e Silva falou do PCP, porque eu acho que aquele vídeo e a posição do PCP e aquilo que o PCP é ou foi é uma coisa que merecia bastante análise, porque eu tenho o mesmo respeito e não só, agradecimento ao Partido Comunista Português por muito do que aconteceu nestes 40 anos de democracia, esquecendo-me daquelas tonterias do PREC e tudo mais, mas eu acho que aquilo que o Pedro disse é mais um wishful thinking, digamos assim, do Pedro, que também poderia ser do meu, do que evidente se passa. Eu acho que o problema do PCP neste momento já é de enraizamento social, já é um problema de falta de capacidade de luta, e aquele vídeo, um extraordinário vídeo também, vi ontem, aliás, pela primeira vez, é um extraordinário vídeo em termos conceptuais. É quase um vídeo de admissão de derrota, digamos assim. Mas é muito curioso, é muito curioso. Mas,
fica prometido,
enfim,
um Bloco
fica
Central
prometido
só sobre o PCP.
Só sobre o PCP.
Não sei
que
se
merece.
O PCP vai achar muita graça meter um programa que se chama Bloco Central.
O PCP tem essa coisa e é que também não liga muito ao que as pessoas dizem, particularmente pessoas do Bloco Central dizem disso.
Sobre a solução política que parece estar desenhada.
É uma solução curiosa, porque se o Partido Socialista, a curto prazo, tem uma situação melhor do que o que teria se tivesse a maioria absoluta, ou melhor... Numa situação de crise, esta solução tem uma fragilidade evidente, não é? Numa situação de crise, esta maioria do Partido Socialista é melhor do que se tivesse maioria absoluta. E porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque numa situação destas, numa situação possível dessas, de crise económica ou parecida, o Partido Socialista, com maioria absoluta, não tinha qualquer hipótese de politicamente se desculpar do que quer que acontecesse, em termos de arranjo na Assembleia da República. Desta forma, a geometria que está feita exige que haja aquilo que o Pedro diz muitas vezes,
geometria variável.
Uma coligação negativa.
Há uma coligação
negativa. Termo que eu gosto tanto de coligação.
Achas que este
modelo... Eu gosto tanto do termo coligação negativa como o Pedro gosta do termo reformas estruturais.
Mas achas que este modelo pode dar asa a uma coligação negativa?
Não, este modelo... A questão da coligação negativa é exatamente esse o ponto, ou seja, numa situação de crise, o facto de ser preciso uma coligação negativa para afastar o PS do poder é um fator de desculpabilização fantástico.
Perfeito
para
o PS.
Não há nenhum, são todos contra nós, nós até queríamos... A cartilha está feita, repetida, toda a gente a conhece, e neste caso concreto é bastante plausível. Tu repara, o Partido Socialista tem mais votos do que a sua esquerda, já sabíamos, e tem mais votos do que a sua direita. Só essa gigantesca coligação negativa é que o consegue derrubar. Agora, há aqui vários problemas e a mim interessa-me menos...
É outra coisa, e o Partido Socialista sozinho com o PCP ou sozinho com o Bloco...
Exatamente, faz maioria. Mas há aqui vários... Eu interessa-me menos saber que tipo de acordos é que há, escritos ou não escritos, entre o Bloco de Esquerda e o PCP. Eu peço desculpa, eu já repeti aqui muitas vezes a mesma cartilha, eu continuo enfim, a realidade parece dar-me razão, perdão, de que penso ser impossível acordos entre o Bloco de Esquerda e mesmo entre o PCP e o Partido Socialista em questões chaves.
Mas para... o que é um acordo?
Duas
não,
partes
não, mas
acordo,
qual é, o que, em que é que se traduz um acordo e qual é
Pedro,
a consequência do
acordo? Eu como te conheço e faço este programa há muito tempo, sei onde tu queres chegar.
Não, mas
é onde tu queres chegar, não achar que estás truque. Já
é
passamos
truque,
essa
não,
fase
não,
há muito tempo. Eu sei. A questão é, o que tu pensas é, o que tu dizes é isto. Eu acho, já são muitos anos. Para haver um acordo, as duas pessoas têm, os dois
não,
lados
não é
têm
disso.
Que...
Não, qual é a consequência de haver um acordo ou não haver? É que...
Não, é muito simples, é governar.
Mas governar, mas isso é, isso é que eu não percebo, porque
quando
estavas a falar da soma dos deputados, o Partido Socialista consegue viabilizar qualquer e todo e qualquer diploma, inclusive o orçamento do Estado, porque não há investidura do governo, com a abstenção...
Pedro, mas era aí que eu ia.
Então isto não é um acordo,
não,
basta a abstenção.
Não,
acordo pressupõe uma coisa positiva,
calma,
no sentido de um entendimento.
Não, calma,
de uma
calma, calma. O que eu digo é, eu estou a analisar, e se não o verbalizei, acho que parecia-me claro, a falta de acordo para os 4 anos entre qualquer partido que pertence à geringonça. E o que eu digo em relação a isso é o seguinte. Nos dossiers... Enfim, relevantes, que dizem respeito a reformas, a mudanças significativas em setores chaves da comunidade, o que nós temos, o que eu sempre aqui disse, e volto a dizer,
mas,
e a realidade parece-me dar razão,
Mas das duas uma, ou os partidos se juntam todos para votar contra uma iniciativa legislativa do Partido Socialista no Parlamento, ou... Todas as iniciativas são aprovadas.
Pedro, exatamente o que eu falo é de um acordo estável para 4 anos, que foi o ideal que o António Costa configurou como o ideal, o que daria estabilidade, e eu sempre disse que isso era impossível por causa desses temas, e continuo a dizê-lo. Agora,
mas impossível como? É assim, eu
não
estou a dizer que não
entre
acontece,
o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista.
Mas o ponto, quer dizer, tudo bem, podemos estar aqui na discussão sobre os entendimentos e a questão programática. O ponto é, no dia-a-dia, quais são as consequências da inexistência desse acordo? Porque, das duas uma, ou os partidos se juntam todos para votar contra um diploma, ou... Desde que o PCP ou o Bloco de Esquerda se abstenham, ou o PSD se abstenha,
Oh Pedro, mas...
Qualquer diploma que tenha os votos da bancada do Partido Socialista oh
Pedro,
é aprovado.
Oh Pedro, mas eu comecei a minha intervenção mas é, para eu dizer não, isto. Mas uma coisa... E disse, mas se me permite...
Mas nós tivemos um exemplo nesta legislatura, bem recente, o caso dos professores, em que houve, não. de facto, uma coligação negativa...
Não, mas é diferente. Não, mas não é por aí.
De repente tinhas o PSD e o CDS a votar ao lado do voto de esquerda e do PC.
Anselmo, o governo cai por causa de um diploma que não é aprovado.
António Costa disse que...
Nesse caso, Mas depende sempre oh, também da vontade do governo. Porque,
pois, claro.
Quer dizer,
oh, Anselmo, mas foi eu comecei...
O que eu digo é que não é impossível, não é?
Não é questão de ser impossível. Aliás, eu reforcei essa ideia quando comecei, porque eu disse, numa situação de crise...
Exatamente.
E mais instável. Por isso é que quando tu me perguntaste se era mais estável ou mais
instável... Quando estavas a falar de um acordo...
Mas retrospectivamente, que diferença é que isso fez? É que os compromissos foram cumpridos há 2 anos. Há 2 anos que não há acordo escrito.
Mas era... Oh Pedro,
que diferença é que faz? É só uma diferença de haver, eventualmente, alguma iniciativa do governo que gera uma coligação negativa.
Não.
Por tudo o resto... Não,
mas a segunda, essa é a segunda parte do meu raciocínio. A questão que se levanta é, não havendo esse acordo, o que nós vamos ver, isto é eu, acho eu, tudo isto que passar-se-á da maneira que se passar... Isto vai mostrar, na minha opinião, que o PS, quando quiser fazer aquilo que são, ele utilizou coligação negativa, eu também vou dizer, reformas estruturais, que diz é que vale o que vale, o termo, vai normalmente ir dar com o PSD. Porque o Bloco de Esquerda, isso não vai acontecer. Tiver Rui Rio, não esteja Rui Rio, a questão não é essa. Aliás, isso já vamos falar do PSD, isso até abre uma hipótese maior.
Mas isso
a Rui
é
uma
ótima passagem para irmos falar do PSD, porque já estamos com mais de metade do programa. Vamos ao outro grande tema político da semana, então, até porque parece-me que o tema solução governativa.
Nos últimos 12 anos aqui deste programa, não é?
Ainda nos vai ocupar as próximas semanas, até porque agora. É preciso formar governo, escolher ministros, tomar posse, apresentar programa de governo e discuti-lo.
Serem publicados os resultados. Singularidade.
Esta coisa.
De facto, isto é verdadeiramente espantoso.
É que não pode acontecer nada, mesmo que já houvesse governo. O governo não pode tomar posse porque há aqui um conjunto de
procedimentos. Depois há aqui um detalhe incrível. Quer dizer, houve um esforço brutal para fazer o recenseamento de 1 milhão de portugueses que vivem no exterior. E depois são tratados desta maneira, que passado uma semana ainda nem sabemos os resultados.
Nem sabemos como é que eles votaram. Bom, Pedro Adão e Silva, vou começar por ti para depois ir ao Pedro Marques Lopes. O PSD entrou claramente num processo de discussão de liderança, um processo interno de liderança.
Desculpa, o verbo que utilizar entrou?
já tinha entrado, não é? Fez aqui uma pausa técnica durante a campanha e agora voltou. Luís Montenegro, como se esperava, avançou. Miguel Pinto Luz deve avançar nos próximos dias. E agora o grande tabu é saber se o Rui Rio avança ou não. E eu queria começar por aí contigo. Faz toda a diferença saber se Rui Rio se recandidata ou não?
Isso parece-me óbvio, não é?
Não, politicamente. Não, politicamente, faz, na estratégia do PSD, não é?
Não, faz toda a
obviamente
diferença.
Obviamente que faz diferença.
Não, faz toda a diferença e devo dizer que, do que se consegue perceber, a ponderação do Rui Rio está, no essencial, dependente do tipo de entendimento e de solução de governo que o Partido
Socialista. Achas que é só isso?
Acho que é no essencial, porque, repara uma coisa, se... Por surpreendente, o PS tem firmado um acordo de 4 anos programático com o Bloco de Esquerda e o PCP. O Rio ia,
não fazia mal e ia voltar para o Porto.
Agora, não existindo este tipo de compromisso, acho que Rui Rio pode beneficiar do papel que vai ser chamado a desempenhar.
E que ele sempre quis, não é?
E que ele sempre quis. E na verdade, isso permite falar da questão interna no PSD, que é... Há um dilema para os partidos de governo que estão na oposição, que é saber se, quando estão na oposição, são essencialmente partidos que criticam ou partidos que tentam condicionar a governação. E se nós quisermos colocar Passos Coelho e Rui Rio neste eixo, o que é que temos? Temos Passos Coelho como um caso extremo de quem olha para um partido que está na oposição como partido de crítica, recordam-se daquela declaração que não aprovaria nenhum diploma, mesmo, no fundo, coisas, mesmo coisas que o PSD concorde, votaria sempre contra.
E depois votou a favor no Barnif.
É óbvio que a realidade, quer dizer, em qualquer em qualquer situação, o PS e o PSD, quando estão na oposição, viabilizam a maioria dos diplomas no Parlamento, nem têm. E, portanto, mas temos essa versão extrema da crítica e depois a versão extrema
mais uma proclamação
do condicionamento, que é: eu estou na oposição e o que tento é influenciar aquilo que o governo faz. A virtude está mesmo no meio, ou seja, a oposição tem-se fazer um pouco das duas coisas. Agora, as circunstâncias mudam e as circunstâncias mudam e Rui Rio, que sempre se inclinou mais para condicionar, tem aqui uma oportunidade para condicionar, porque se Rui Rio declarar já que vai viabilizar o próximo Orçamento de Estado e o programa de governo, o PCP e o Bloco de Esquerda ficam mais libertos.
Coisa que Passos Coelho fez, curiosamente, antes de estar no governo.
Ficam mais libertos e podem colocar exigências que sabem que o PS não pode responder. E, portanto, o PS pode ter aqui 2 anos. E os 2 anos é um, acho que é um prazo que pode ser taticamente inteligente para Rui Rio, que é até à presidência portuguesa e até às presidenciais. Que é, nós criamos condições para que o governo governe, com a abstenção. Agora, porque para Rui Rio para fazer isto? Ou seja, eu tendo a achar que isto é a inclinação natural de Rui Rio. Agora, Rui Rio pode fazer isto, depende muito das suas circunstâncias internas, da sua força interna para o fazer. Porque aquilo que pode ser inteligente para ele se colocar numa posição de, no médio prazo, ser de facto candidato a primeiro-ministro, depende também da sua capacidade interna de ter essa linha de rumo. E aí entram outros problemas, que é, desde logo, a avaliação que é feita do resultado. Bom, Rui Rio, no domingo passado, fez um discurso delirante, e estou a ser cuidadoso com as palavras que utilizo. É delirante porque, além de mais, assentava num conjunto de mentiras, por exemplo, sobre as sondagens, mentiras mesmo, mas que tem também, ou seja, esse discurso com estes inimigos externos e a conspiração permanente contra ele...
Pode ser estratégico, não é?
Não, é também um pouco a sua força, ou seja, as pessoas olham para aquilo e veem ali uma figura que não é provavelmente um político, assim, uma coisa meio
corajoso.
Não é uma coisa assim meio excêntrica e tal, e isso dá-lhe
força. As sondagens nesse discurso foi detalhe, Pedro.
Foi.
Claro que foi.
Dá-lhe
um erro
força.
Brutal,
assim,
um erro, mas cheio de detalhe.
Rui Rio devia acender velinhas às sondagens.
Claro.
Porque as sondagens, primeiro, deram todas, em todos os momentos, resultados mais ou menos iguais. Ou seja, houve uma altura em que todas deram o PSD ali nos 20% e pouco. E não fora o resultado das sondagens, em agosto, e no início de setembro, Rui Rio neste momento já não era líder do PSD, porque o resultado das legislativas é o pior resultado de sempre em legislativas do PSD, com exceção de Mota Pinto em 83, com uma grande diferença, é que em 83 o CDS teve 12%. E, portanto, nunca o PSD teve um resultado tão baixo num contexto do CDS tão baixo.
Mas percebes que a sondagem, essa revolta de Rui Rio contra as sondagens, errada, profundamente errada e injusta, foi um dano colateral empresas de sondagens.
Sim.
Porque o que ele diz, não foi os jornalistas e os comentadores, foi exatamente tipo de jornalismo.
Sim.
Quer dizer, tu próprio admites, e aqui já foi admitido, que realmente a barreira comunicacional que foi feita à Rui Rio durante estes anos fosse...
É mesmo o problema do Rui Rio,
Desculpa, o primeiro jornal, o Rui Rio tomou posse num sábado, e nesse sábado aparece uma primeira página dizendo quem é que ia ser o próximo líder depois de Rui Rio.
Tá.
Se isto é uma coisa normal, jornalisticamente normal...
E que diferença é que isso faz? Eu gostava,
não, mas achas isto um jornalismo...
Não, mas enfim, é que um líder de um partido que quer ser primeiro-ministro está preocupado em comentar o que é que as manchetes... Pois, mas andam todos mal. E exatamente qual é o contributo disso, o que é que isso diminuiu a capacidade de Rui Rio? Mas a questão é a comparação. É com as sondagens? É com as outras legislativas? É com o resultado miserável das autárquicas de há 2 anos? Isso faz toda a diferença. E há uma pergunta que, para mim, é chave. É que há no PSD uma alternativa mais credível para líder e para candidato a primeiro-ministro que o Rui Rio?
Tu não vês?
Não, Pinto Luso não conheço, Montenegro conheço, mas quer dizer, o que é que aconselha qualquer um deles para candidato a primeiro-ministro? Quer dizer, que experiência que têm, o que é que fizeram exatamente que os apresenta, em que é que se diferenciam do conjunto dos outros políticos?
Não, experiência é relativa, Pedro Passos Coelho também não tinha muita, não é?
Pois. Eu sei que é um precedente.
Disseste exatamente o que ele queria dizer.
E, portanto, é para isso que eu gasto.
A minha questão nem é de posicionamento ideológico ou programático, quer dizer, nem sequer é isso. É mesmo uma questão do perfil. É que, apesar de tudo, Rui Rio não só tem esta particularidade de não ser visto como um político, ser uma pessoa que faz aquelas declarações estranhas, mas eu acho que isso tem potencial, como...
Que ele não aproveita.
Como, apesar de tudo, quer dizer, tem uma experiência executiva, tem um... Acho isso... Agora, quer dizer... É tudo bastante insondável e, portanto, não sei no sentido que não consigo mesmo avaliar o que é que os militantes do PSD pensam sobre aquilo que aconteceu nos últimos 2 anos, sobre a eficácia da estratégia, o que é que desejam do ponto de vista daquilo que é a atuação cotidiana do partido na relação com o governo, não consigo dizer.
Deixa-me perguntar aqui ao Pedro Marcos Lopes, achas que um dos problemas do PSD neste momento é uma espécie de ressaca de poder? Entre os militantes?
É, mas é uma ressaca de um poder que foi muito marcante para a nossa comunidade e que foi marcante para o próprio PSD. Quer dizer, aliás, eu e tu e todos nós assistimos àquele momento verdadeiramente lamentável do ex-presidente Cavaco Silva e que foi de facto triste. Quer dizer, até me custa falar naquilo, onde o Presidente da República, no dia seguinte às eleições... É de facto uma falta de noção do papel institucional de um ex-presidente da República brutal. O Cavaco Silva bem teve que calar durante as eleições, perdão, durante o período eleitoral e até antes disso, e no dia seguinte às eleições resolve fazer um comunicado à Lusa dizendo que estava muito triste pelo resultado do PSD e praticamente a propor Maria Luísa Albuquerque. Eu até pensei que aquilo era um apelo para que o PSD acabasse, porque Maria Luísa Albuquerque está ligada a um período, justo ou injustamente, que está a custar e muito ao PSD, porque as pessoas ainda têm memória daquele período. Foi uma coisa, de facto, uma coisa apenas comparável, agora que me estava a lembrar, à declaração do Dr. Relvas, dizendo que era preciso injetar sangue novo no PSD. Portanto, já sabemos que o Dr. Relvas vai patrocinar alguém que é um sangue novo. Portanto, estamos conversados. Bom, e sim, de facto, a resposta à tua pergunta é sim. Eu tenho, como todos nós que passamos a vida a discutir a vida interna do PSD, bastante curiosidade sobre aquilo que se vai passar. Eu acho que pela primeira vez em bastante tempo estão bem definidos. Não é que estivessem definidos, mal definidos, mas eu acho que estão muito mais. Está muito mais claramente definido um determinado posicionamento ideológico não, estratégico e doutrinário e de posicionamento político desta vez. Ou seja,
com o Rui Rio?
Com o Rui Rio e Luís Montenegro ajudou nisso, tenho que dizer.
Portanto, Luís Montenegro, se forem só esses dois os candidatos, que não serão, isso já é uma escolha muito clara para os
militantes. Eu acho bastante clara, porque concordando com o Pedro Adão e Silva, não é só concordar com o Pedro Adão e Silva, quer dizer, qualquer pessoa que pense nisto sabe que a questão da pessoa é fundamental, não é? A questão da experiência, a questão de onde é que vem, o que é que fez, isso é obviamente fundamental. Mas neste momento, e ainda bem, há os dois candidatos, e eu, enfim, ficaria absolutamente espantado se Rui Rio não se candidatasse, sobretudo nesta circunstância, porque isto abre-lhe um patamar para a oposição ótimo que ele não teve durante os últimos 2 anos.
O Pedro dizia que achava que a decisão do Rui Rio estava dependente da solução do governo. Não estará também dependente de um medir de pulso do próprio aparelho do partido tentar perceber
não.
Quem é que ainda está com ele ou não?
Eu acho que ele ficaria sempre. Isso é a minha opinião. não faço ideia, mas isso é a minha opinião, visto que esta decisão, que esta circunstância dos acordos entre o PS e os outros partidos aumentou muito a probabilidade de Rui Rio ficar e de fazer uma oposição que ele nunca fez, que ele nunca conseguiu fazer, não por ele, ou também por ele, mas que nunca conseguiu fazer nestes dois anos, sem dúvida. E que isto abre um horizonte para o PSD ótimo, em termos de oposição. E nem vou repetir os argumentos, porque eles são absolutamente evidentes, o facto de isto estar aberto.
E agora, tu achas que ele tem hipótese de ganhar a Luís Montenegro? Ou pondo ao contrário, tu achas que Montenegro tem hipótese de ganhar a Rui Rio?
Não faço ideia. Isso é muito difícil, porque há várias condicionantes e há algumas que nós até dominamos mal. Por exemplo, neste momento é muito mais difícil aquelas chapeladas que aconteciam
do
no
pagamento
partido.
De cotas.
E atenção, que eu não estou a dizer que fazia um e o outro não fazia. Nas últimas vimos que toda a gente fazia isso. Não, não há aqui virgens neste momento. Agora, deixa-me concentrar em duas coisas. Primeiro, a questão ideológica e doutrinária, enfim. Para mim é clara. Há uma estratégia de Rui Rio que, quer se queira, quer não, não correu mal. Correu bem. Que foi o recentramento do partido. Dir-me-ão, sim, recentrou o partido, mas teve a pior derrota do PSD. Verdade completa e total.
Então onde é que correu bem?
Agora, eu gostaria de perguntar a alguém, quer dizer, eu não consigo conceber que alguém, e peço desculpa, minimamente honesto, intelectualmente, ache que o Partido Social Democrata, vindo da questão dos quatro anos brutais da austeridade, que mais uma vez digo e repito, justo ou justamente, foram assacados ao PSD. E correu bem ou mal, enfim, isso é outro tipo de julgamento. De um governo, do governo passado, que criou, por conjuntura internacional, porque seja o que fosse, 350 mil empregos, onde existiu paz social e onde, cereja na ponta do bolo, contas certas, que era uma espécie de bandeira. Desculpa?
No topo.
Eu disse.
Os bolos podem ter uma ponta, mas têm um topo, seguramente.
No cimo do bolo vocês têm umas mentes um bocadinho retorcidas. Teve a questão das contas certas, que é uma bandeira típica do eleitorado, que é algo que o centro-direita, o eleitorado do centro-direita gosta. Quer dizer, e mesmo assim. E estas foram as circunstâncias. Estas foram as circunstâncias. Depois, vimos um partido que atingiu 20%.
E mesmo assim teve 27%, é esse o teu ponto?
Teve mais, teve 28%.
28.
E mesmo assim teve, dir-me-ão, mas esse é o pior resultado de acordo. Então eu também diga-me, além
portanto,
dessa
tu dizes,
conjuntura...
Perante esta conjuntura, 28%
não
é um
bom nada mau.
Não é nada mau.
Não é mau. Aliás, nós estivemos aqui o tempo todo, durante este ano, a dizer que o PSD se arriscava a ter 20% e ia ter um problema grave. Mas há mais pontos. Onde é que vamos buscar a análise, o contraponto? Eu ouvi coisas absolutamente delirantes. Dizer, foi quebrado um ciclo de vitória do PSD. Isto é brincar com as pessoas. O PSD, nas últimas eleições autárquicas, teve cerca de 21%.
O Luís Montenegro estava-se a referir só às legislativas.
Pois, não, quer dizer, não, mas é que as legislativas, o PSD, as últimas legislativas, têm uma novidade. Ficou à frente, mas não governou. Certo? E depois nós também sabemos que, historicamente, desde a Primeira República, ontem um historiador lembrava-me isso, desde a Primeira República só houve um primeiro-ministro eleito que perdeu as eleições, estando no poder. Foi, por acaso, José Sócrates.
E Santana Lopes?
Não, Santana Lopes não tinha sido eleito.
Ah, está bem, mas estava no poder.
Está bem, mas não tinha sido eleito, o que é uma diferença. Portanto, isto aconteceu. O PSD vem de uma derrota. Em Lisboa e no Porto, eu já muita gente disse isto, mas isto é factual, teve 10% e 12%. Agora cresceu e cresceu bem no, futebol, no Porto, ia dizer Futebol Clube do Porto, no Porto teve 34% quando tinha tido 10%. Em Lisboa a mesma coisa, cresceu de 10% para 20%.
Pedro,
o que é que eu quero dizer com isto? E termino.
Sim.
O caminho estratégico parece seguido, em termos ideológicos, por Rui Rio, certo. A questão de centrar permitiu isto, porque... A Federação das Direitas, de que fala Luís Montenegro, é uma quimera, não existe. O que aconteceu com esta história de querer captar essa direita foi o que aconteceu à CDS. Foi
ora, muito
resultado.
Obrigado. Dois minutos a cada um.
Era um gancho.
E é mesmo dois minutos a cada um só para falarmos do CDS. Pedro Adão e Silva,
no CDS ainda não há propriamente candidatos, há só pessoas a ponderar. O que te pergunto é...
No PSD também só há um candidato.
Como é que o CDS vai sair desta?
Não vai.
Mais do que quem eu é acho, o próximo sim, líder do
vai.
CDS, é como é que
vai,
se sai daqui?
Explico rapidamente. O CDS já teve péssimos resultados em legislativas, não é? Tu, aliás, no lançamento do programa, falavas do célebre metáfora do partido do táxi, com 4 deputados. Mas a verdade é que esses péssimos resultados em legislativas coexistiam com bons resultados nas europeias e alguma presença autárquica. O CDS agora tem péssimos resultados em legislativas de novo, sem presença autárquica e com péssimos resultados nas europeias. E, portanto, o CDS está num processo, a meu ver, imparável de erosão. E porquê? Porque esse processo já começou há muito tempo e só não aconteceu mais cedo porque Paulo Portas foi capaz de ir buscar votos e fazer crescer o CDS para um território que naturalmente não era do CDS. E esse eleitorado que se aproximou e votou o CDS não vai voltar a votar CDS. Porque a experiência da presença no governo com Passos Coelho quebrou a relação
foi traumático.
Desse eleitorado com o CDS. O CDS não vai voltar a ter votos de pensionistas. O ministro que andou a cortar pensões era o ministro do CDS. E, portanto, nós podemos agora avaliar o que Assunção Cristas fez bem ou mal, fez coisas bem, fez outras mal, acho que tinha alguma racionalidade naquilo que fez, tendo em conta a informação que nós tínhamos.
Pronto, exatamente a mesma coisa com outra pessoa qualquer.
Mas, no essencial, o problema do CDS é um problema de fundo. E que agora se agudiza. Porquê? Porque o próximo congresso do CDS, não sei quem vão ser os candidatos, mas será necessariamente um congresso que assenta numa disputa entre o Chega e a Iniciativa Liberal. Não só vai haver um vencedor e um vencido, como quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal vão ser melhores a fazer aquilo que se propõem fazer do que o CDS com um novo líder. E, portanto, eu não vejo bem que futuro é que tem o CDS.
Pedro Marcos Lopes, muito rapidamente.
Eu já o disse e como, enfim, cá estarei para pagar o meu engano se isso acontecer. Eu acho que o domingo marcou o fim do CDS. O CDS, como conhecemos, um partido até com representação parlamentar. Eu consigo atingir esse... É a minha previsão. Agora teve 5 deputados e nas próximas eleições vai deixar de os ter. Eu acho que o caminho do CDS... Eu acho que as pessoas do CDS vão fazer todos os possíveis e os impossíveis para fazer uma coligação que será uma espécie de fusão com o PSD. Aquelas pessoas que ainda restarem do CDS, que vão tentar essa coligação, que, repito, que não vai ser uma espécie de um movimento, tipo MES nas alturas, que depois vão todos e que não há coligação nenhuma e juntam-se ao PSD. Porque...
Ou à Iniciativa Liberal.
Porque
fazendo crescer a Iniciativa Liberal?
Sim, não, isso não acredito. Não acredito porque o eleitorado âncora do CDS
não é o eleitorado... protagonistas,
alguns protagonistas, sim. Não, mas o CDS como marca com as pessoas típicas, eu acho que é o que vai tentar fazer. É para o PSD e dissolve-se naturalmente dentro do PSD. O CDS não... Quer dizer, o que acontece com o CDS é muito simples. Perdeu todas as suas bandeiras, que era o que ainda segurava. Perdeu-as completamente. Que são irrecuperáveis. Aliás, um dos problemas do PSD, por exemplo, é não estar a conseguir ir buscar eleitorado que perdeu durante os tempos da Troika, que é, por exemplo, a questão dos reformados. Isso é vital para, uhum, para o PSD. Bem, o CDS perdeu.
Terminar,
e depois, o que se passa é que as alternativas que existem hoje à direita tornaram o CDS irrelevante porque já se percebeu que não se consegue juntar aquela gente toda dentro de um partido. Porque o CDS, no fundo, era um federador. Eu tenho muito... Deixa-me acabar dizendo isto. Eu tenho muito receio do que pode... O CDS era um partido muito importante para a democracia. Porque, no fundo, permitia que do lado direito não existissem... Era uma espécie de bloqueio à entrada de derivas do género do Chega. E esse monstro cresceu, os monstros das coisas à direita do CDS, e esse movimento é imparável e, faz com que o CDS deixe de fazer sentido em termos institucionais.
Muito bem, Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana. O programa de hoje não teria sido possível sem a ajuda técnica do Miguel Silva. Quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ouvir o Bloco Central desta semana, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Nós estamos de volta daqui a uma semana.